Agora são 9 horas e 33 minutos. Nosso assunto é a Ordem dos Advogados do Brasil. A OAB tem uma história no país de combate, lutas e defesas. E a instituição tem um novo presidente aqui em Maringá. A OAB Maringá tem à frente Éder Fabrilo Rosa. O Éder é formado em Direito, claro, né? Advogado, atua no Direito Empresarial. Tem uma história aí, né, dentro da OAB, diversas subseções da OAB, conselhos. E é com ele que eu falo agora. Doutor Éder, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes. Sempre um prazer estar aqui na CBN com vocês.
Como é que a gente pode avaliar o que a OAB é enquanto instituição aqui em Maringá e como é que o senhor assume ela no momento, inclusive, em que nós estamos discutindo muito no país liberdade, liberdade de expressão, vários temas polêmicos em relação à política, saúde pública. É um momento complexo para estar à frente da OAB?
É um chavão, mas eu vou dizer, é um desafio, é um grande desafio. Na verdade, a OAB é uma instituição que sempre lutou pelos valores democráticos, né? Sempre lutou pela defesa das leis, pela aplicação das leis, pela Constituição, e a gente tem que entender, Gilson, que se a lei existe, que ela tem que ser cumprida. Se ela estiver errada, ela tem que ser modificada pelos mecanismos legais, né? Pelas regras que estão postas na mesa para todos, né? E não por ações individuais, ou enfim. Né? Então, assim, a lei ela tem que ser respeitada, e a OAB está aqui para isso, sempre esteve, né? No país como um todo, para salvaguardar a aplicação, especialmente da Constituição. Então, é um momento complicado, mas a gente não tem nenhum receio disso, porque nós temos uma história e por trás de nós temos uma instituição historicamente comprometida com o povo brasileiro e que tem muita confiança do povo, inclusive, né? Por isso que a gente tem certa tranquilidade nessa questão.
Bom, a OAB tem uma série de conselhos que discute uma série de temas. O senhor mesmo participou de um deles, que é de compliance, transparência, a busca de se ter transparência, que é uma coisa difícil nesse país. A luta pela transparência é algo complicado nesse país. E os temas que vocês discutem quase sempre viram propostas e ações da OAB. Quais são as prioridades para esse ano?
Fazer uma correçãozinha, são comissões. Uhum. Por que eu vou fazer essa correçãozinha, Gilson? Porque até vou aproveitar para fazer um convite para os advogados que estiverem nos ouvindo. Eu sempre disse que a gente vai trabalhar a OAB com todos os advogados, né? Então a gente já está, dentro em breve vamos fazer um convite através de um formulário para que os advogados venham compor as comissões, porque sim, é através delas que nós discutimos os valores, as questões que estão legais, de direito, que afetam a sociedade diretamente, né? Como você disse bem aí do compliance, por exemplo, é engraçado que nas instituições públicas a gente tem que ficar buscando isso, pedindo, né? Enquanto que é um sem volta já, por exemplo, em empresas privadas, né? Então, nós estamos há 3 anos trabalhando fortemente nessa questão dentro da OAB Maringá, a OAB Paraná Seccional também está trabalhando nisso. Nós devemos dar, já tem, tá? Nós temos um portal que tem toda a transparência possível, é só acessar que você vê todas as contas que a OAB teve, todo o valor que foi gasto, onde foi gasto, como foi gasto, que jeito, né? Tem tudo. Mas nós queremos ainda aprimorar esse sistema para ficar ainda mais explicativo, porque transparente ele já é, mas ele tem que ficar mais explicativo. E nós vamos aperfeiçoar isso daí, é um objetivo nosso, inclusive. Né? E as comissões, elas discutem assuntos que depois, igual você disse, vão acabar chegando na sociedade. Né? Então, você começa a discutir uma questão numa comissão de direito do trabalho, no final das contas, ela pode virar uma tese, que pode virar uma situação processual, que vai à apreciação do judiciário, que no final das contas pode mudar uma lei. Né? Uhum. É assim que começam as coisas. É essa base de discussão que é muito importante na OAB, que se faz através das comissões.
Quando o senhor colocou essa questão das comissões, aí eu peço desculpa, falei com o senhor, mas as comissões que são várias e discutem vários temas, tem também o papel da OAB enquanto um instrumento de cidadania. A gente sempre soube disso, ela tem uma história de combate no Brasil, né, regimes antidemocráticos, a defesa, por exemplo, dos direitos, né, inclusive a questão da mulher, que é muito discutida hoje na OAB, a gente sabe disso, a questão da diversidade. Neste momento, o que o país está atravessando, e a gente está vivendo um momento muito tenso, a OAB tem aí o resgate desse papel de comprometimento? Ou seja, a OAB está disposta a comprar certas brigas, vamos dizer assim?
A OAB sempre comprou certas brigas, né? E não vai ser agora que ela vai deixar de comprar. A questão é que o que a gente tem que entender, Gilson, principalmente, não é a OAB que briga. A OAB é uma instituição, é a mesma coisa que assim, a prefeitura briga, na verdade. Quem briga são as pessoas que compõem a instituição, que são os advogados. Qual que é o papel da OAB, qual que é o papel que eu vejo que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar condição para o advogado defender a luta dele. Então, por exemplo, não adianta o Éder querer falar pelas pessoas pretas. Mas eu tenho que dar condição para o advogado que é preto e que está naquela luta diária ali, né, de poder se fazer ouvir. Então, a gente tem uma comissão de igualdade racial, por exemplo. Ela tem que dar condição para os advogados defender as bandeiras dele, né? Enquanto cidadão, enquanto advogado, porque assim se transforma a sociedade. Não adianta você impor alguma coisa de cima para baixo. Uhum. Né? É lógico que tem políticas públicas que têm que ser colocadas e que surgem a partir dessas lutas das pessoas que estão lá na base da pirâmide. Mas a OAB, o papel dela, Gilson, é fortalecer o advogado para que ele possa ser o agente transformador. Né? Então, não adianta eu fazer gritaria, ficar brigando. Não, eu tenho que dar condição para o advogado defender a bandeira dele livre. Ele tem que ser um advogado livre, tem que ser um cidadão consciente de seus direitos e que defenda os valores que ele acredita. Isso vale para todos, né? Para todos os valores, para todas as discussões. E o debate, a OAB é um lugar de debate, é um lugar plural, né? Então, eu nunca vou fechar a porta da OAB para uma ou para outra ideia. A ideia lá dentro tem amplo espaço de debate. O que a gente nunca vai admitir é preconceito, né? Preconceito ou discriminação, tanto no campo das ideias quanto no campo social.
A OAB primou e sempre falou sobre isso, qualidade na formação do profissional. Sempre foi uma discussão que ocorreu muito. A OAB comprou também alguns embates com instituições, com o próprio governo, liberações de cursos. Hoje a gente tem um crescimento muito grande do número de cursos de direito e, ao mesmo tempo, já se fala e se tem, vai implantar cursos de direito, por exemplo, à distância. E aí tem, e não estou aí questionando a qualidade dessas instituições de forma nenhuma, né? Acho que isso é importante a gente frisar, existem instituições e instituições de ensino, são diferentes. E a OAB sempre primou por qualidade, a defesa sempre foi essa. Valorizar o advogado num país como o Brasil, onde muitas vezes se vulgariza o papel do advogado ou se manipula, e se manipula a própria lei em benefício de uns e não de todos, como é que a gente resgata o advogado como um profissional? Com ética, com proposta, projeto, e que seja um profissional de qualidade? Que a OAB possa avalizar, ser um selo de qualidade. Esse advogado, eu confio nesse advogado, eu endosso o trabalho dele.
Bom, vamos lá. A grande questão com relação às instituições de ensino é que, na verdade, a verdade mesmo é que a gente não encontrou, nós como sociedade, não encontramos ainda a fórmula ideal para que você possa transmitir um ensinamento e qualificar ele. Essa é a grande verdade. É a questão de fazer prova, se você está presencial, se você está à distância. A verdade é que não faz tanta diferença. A questão é quem é o aluno e quem está ensinando. Essa que é a grande questão. E como é que a gente avalia isso? O selo qualidade da OAB chama prova da OAB. E isso é uma coisa que a gente vai brigar sempre, porque a gente precisa muito que essa avaliação que a OAB aplica para validar o advogado e dar a ele o direito de ser advogado, né, o bacharel, no caso, ela é fundamental para que exista uma certa qualidade. Agora, com relação a manipular a lei em benefício de um ou de outro, ou advogado que não é ético, tal, não é um problema, vamos dizer assim, brasileiro. Né? É um problema generalizado da humanidade, vamos dizer assim, né? Nós temos pessoas honestas em qualquer profissão. Acontece que o advogado é muitas vezes alvo de piada porque vamos dizer assim, é um costume, né? Uma das coisas, inclusive, que eu vou ser bastante intolerante é com relação a isso daí. Eu acho que a gente tem que mudar um pouco a partir. O próprio advogado, ele tem que se valorizar, ele tem que entender a importância dele, porque, veja, Gilson, quando você tem um problema que você não consegue solucionar, que você vai precisar do judiciário, quem você vai procurar? Você vai procurar um advogado. Uhum. Você vai procurar um profissional que você confie, que foi indicado, que já teve alguma experiência, que você conhece de algum lugar, você vai procurar esse profissional. Quando você contratar esse profissional, você está depositando na mão dele e na experiência que ele tem e na capacidade intelectual dele o teu problema e falando assim, resolve para mim. Esse problema pode ser um problema que vai afundar a sua vida para sempre, ou pode ser um problema que vai resolver a sua vida para sempre, ou pode ser um negócio menor, um acidente de veículo. O fato é que todos nós estamos sujeitos a uma hora ou outra a precisar do judiciário. E para a gente buscar o judiciário com um pouco mais de conforto, nós precisamos de um profissional competente. Então, o filtro que acaba acontecendo é a sociedade procura os advogados, os profissionais que não tenham tido problemas éticos, que sejam mais confiáveis. Esse é um filtro que acaba acontecendo, né? O primeiro filtro é a prova da OAB, o segundo filtro é a conduta do profissional. E o terceiro filtro que a gente tem que ter é que nós, advogados, temos que nos valorizar. Nós temos que parar de, por exemplo, Gilson, rapidamente, quero dar um exemplo. Eu não posso admitir que alguém ataque as prerrogativas de um colega meu, uma autoridade qualquer, pode ser um juiz, um delegado, uma autoridade pública, ataque um colega meu na minha frente, que esteja do outro lado da mesa, e eu acho isso legal. Ah, eu estou sendo beneficiado com isso. Não, eu estou sendo prejudicado enquanto profissional. Eu posso ganhar aquela causa, mas a consequência daquela atitude vai refletir na minha vida profissional. Então, os advogados, eles têm que entender a importância do papel da advocacia para a sociedade e defender ela com os dentes. Então é nesse sentido que eu acho que a gente vai valorizar e resgatar a advocacia.
Ô, Edrei, tem uma coisa que eu queria colocar com você, que é o chamado corporativismo. Claro, a gente tem que defender a profissão, tem que valorizar o profissional, tem que valorizar o bom profissional, tanto que é, né, que se a gente é de uma profissão e alguma pessoa ou algumas pessoas da nossa profissão não atuam bem, mancham a gente indiretamente. Né? A gente não pode esquecer nunca isso. Né? Como você mesmo disse, a gente generaliza e generalizando a gente coloca todo mundo no mesmo pacote, no mesmo saco, não é bem assim. Como é que a gente pode fazer a valorização do profissional sem criar um corporativismo ruim do defender quem não merece?
Isso aí, na verdade, na OAB é bem fácil. Tá? Por quê? Vou te falar. Ano passado, não sei se ano passado ou ano retrasado, agora não vou ter certeza, mas eu posso garantir para você que ano passado ou ano retrasado, mais de 200 advogados perderam a OAB no estado do Paraná. Tá? Então, aquele cidadão que advogou durante 30 anos, cometeu uma série de infrações, foi julgado, reincidente, etc., tem as oportunidades todas de defesa e tal, esse cara perdeu a OAB, ele não é mais advogado, ele vai trabalhar de qualquer outra coisa, menos de advogado. Você entende como isso é profundo dentro de uma classe? A OAB é a instituição que mais pune seus pares. Mas ela não é a instituição que mais pune seus pares porque ela faz uma caça às bruxas. Ela pune porque aquele profissional mereceu ser punido. E nós temos todo um processo dentro da OAB que garante todas as possibilidades de defesa e contraditório. Tá? E também temos três instâncias. Né? Começa na subseção, vai para a seccional e depois vai para o Conselho Federal. Então, assim, nós somos muito tranquilos com relação a essa questão do corporativismo, porque nós não somos corporativistas. Mas nós nos valorizamos, temos que nos valorizar como profissionais, sim. São coisas muito distintas. Porque quando você fala valorizar o profissional, você está dizendo bom profissional. E quando você fala do mau profissional, esse profissional ele tem que passar pelos regras. O código de ética da OAB, quem é da OAB sabe. Sabe para que serve o conselho da OAB, Gilson? Nós somos 35, certo?
Certo.
5 são os diretores. Então sou eu, o tesoureiro, a secretária-geral, a secretária de junta e a vice-presidente. Esses são os diretores. Os outros 30 do conselho servem para quê? Julgar processos ético-disciplinares. Essa é a atividade deles. Entre outras coisas, mas a principal, né, é uma vez por mês você tem uma sessão de julgamento onde o relator lê o voto, os outros 30 votam contra ou a favor, pode pedir vista, é igual um processo judicial. Então, assim, é para você ver como que dentro da OAB isso é uma coisa muito tranquila para a gente. Nós não temos nenhum medo de confundir valorização da profissão com aplicar as regras do código de ética que nós temos.
Agora que eu vou te perguntar do direito preventivo, porque dizem que a gente sempre tem que ter um advogado do lado, porque alguma coisa vem para o nosso lado, a gente tem que ter uma arma na mão. Todo mundo fala, o advogado é um instrumento importante. Mas tem uma coisa chamada de prevenção. Uma vez estava conversando com o juiz federal, e também alguns colegas, né, que colegas de trabalho meu, como professores que são advogados, diziam assim para mim, pô, no Brasil tudo vai parar na justiça, né? A briga por garfo, faca, o que a gente poderia discutir, né, na civilidade vai parar num tribunal, né? A gente está discutindo isso. Como é que a gente pode criar nesse país essa uma prevenção aos problemas para que a gente tenha mais ciência e consciência das pessoas, de seus direitos e deveres, que as pessoas têm muito mais a capacidade de negociar sem a necessidade de montar um processo para isso? Tudo vira processo nesse país.
Assim, tudo vira processo no país porque, na verdade, nós temos uma cultura de litígio, né? E é muito difícil de mudar ela. Então, assim, existem algumas empresas, algumas pessoas físicas, enfim, que estão preocupadas, é igual médico, Gilson. Ó, você vai no médico quando você está sentindo dor. Você não vai no médico preventivamente. Essa é a cultura do brasileiro. Estou generalizando, né?
Certo.
Mas a cultura nossa é ir no médico. Você pode ver a saúde pública, por exemplo. A saúde pública ela não funciona com prevenção. Né? Se tem alguns países da Europa, por exemplo, que o cara tem que fazer os exames no começo do ano, lá quando ele completa X idade. Se ele não fizer os exames preventivos, ele não tem direito a acesso à saúde gratuita depois, porque ele não fez o preventivo. Aqui no Brasil, a gente sempre vai correndo atrás. Isso daí não é só no direito, é em tudo. Né? E o que, que vira no direito, o que, que vira correr atrás? Ação. Se você estiver correndo atrás, você vai ter processo. Então, o que, que você tem que estar fazendo? Tem que estar se antecipando. Essa questão que você falou de preventivo aí é muito importante. Muitos profissionais também não ligam muito para isso ainda, mas a grande maioria já pensa em atender o cliente de forma preventiva, instruindo ele, porque a verdade é a seguinte, quanto menos processo a empresa tiver, mais sucesso é a consultoria que o advogado está dando para ela, né? Está refletindo diretamente no passivo que ela está tendo. Então, assim, essa cultura, ela vai demorar um pouco para mudar, eu acho que a gente está caminhando para isso, não é que a gente não está fazendo isso, existe uma mudança já, né? Mas vai demorar um pouquinho ainda, né? A gente tem uma cultura no Brasil de correr atrás.
Como é que a gente pode criar a OAB como instrumento também de conscientização? A gente fala de correr atrás, mas a OAB tem um papel importante nisso, né? Quer dizer, a OAB também é um instrumento de conscientização.
A OAB, ela tem que trabalhar para o advogado, né? Eu não posso trabalhar, a OAB trabalhar para o cliente do advogado, na condição de cliente do advogado. Eu posso sim, a OAB pode ser um instrumento importante para fazer mudanças na vida da sociedade no que diz respeito às regras de convivência social, leis, etc. Mas eu falar com possíveis clientes dos advogados, isso eu não posso fazer, a OAB não pode fazer. Né? A conscientização que a gente faz, na verdade, é o que a gente vai trabalhar muito nesses 3 anos, inclusive, é a capacitação do profissional. E mostrar para ele como que você pode mudar essa chave, sabe? Você, obviamente, sempre vai ter a questão litigiosa no seu escritório. Você sempre vai ter litígio, sempre vai ter contencioso. Mas você também pode ter a questão preventiva no seu escritório e também pode ganhar com isso. Isso é uma questão que eu acho que a OAB pode fazer para o advogado.
Aquela questão das campanhas, por exemplo, de conscientização de direitos comuns a todos. Vou dar um exemplo prático, né? Para a gente entender isso melhor. Né? Muitos brasileiros hoje vivem uma ausência de conhecimento, ou não têm conhecimento, de direitos relacionados, por exemplo, à questão de saúde, à questão de trabalho. A gente paga, por exemplo, IPVA, a gente paga os impostos nossos, e alguns deles vêm agregados a alguns direitos que a gente tem. A gente não sabe disso. Né? Você considera que isso também não seria importante, de uma forma geral, a população saber? Quer dizer, a OAB não teria um papel na conscientização disso?
Então, olha só o paradoxo que a gente está falando, né? A gente está dizendo que o Brasil tudo acaba na justiça porque tem muito processo, ao mesmo tempo a gente está dizendo que a gente não conhece nossos direitos. Uhum. Ou seja, se a gente conhecesse os nossos direitos, não teria muito mais processo? Porque eles não são atendidos.
Ou menos, talvez. Não seria?
Então, aí que está, Gilson. Eu vou propor uma reflexão aqui.
Claro, vamos lá.
Muitas empresas do setor indústria, né, e tal, elas se adaptaram ao longo dos anos às regras de segurança do trabalho, por exemplo.
Isso.
Que eram muito mais precárias 30 anos atrás, 40 anos atrás. Hoje, como reflexo, você tem o quê? Menos acidente de trabalho, menos trabalhadores sofrendo com acidente de trabalho. Apesar que você ainda tem um número muito alto no Brasil. Uhum. Por que isso aconteceu? Em algum momento, a indústria falou, agora vamos implementar... Não. O que aconteceu foi que esses trabalhadores que sofriam com essa condição buscavam a justiça e as empresas foram aprendendo como não tem processo. Como que não tem processo de acidente de trabalho? Fazendo prevenção, usando EPI, dando treinamento. Isso diminui muito esse tipo de processo, que é muito caro. Então, assim, ao mesmo tempo que o excesso de litígio causa esse acúmulo de processo na justiça, no judiciário, e a gente muitas vezes tem o processo do garfo da faca lá tal, esse acúmulo de litígio também acontece porque as leis não são aplicadas no Brasil. E aí, quando começa a acontecer essa situação, é que o sujeito passivo da legislação começa a entender que precisa fazer modificações para que não seja mais alvo de um processo. Uhum. Entende? Então essa é a evolução que a gente está tendo no Brasil. E isso só acontece, em grande parte, por conta de dois fatores que mudaram muito a sociedade. Tá? A justiça, o direito do consumidor, que está muito longe de ter um equilíbrio, mas que precisa caminhar para isso, né? A justiça do trabalho e o acesso ao judiciário universal. Coisas que a gente não tem em muitos países que estão em volta da gente. Tá?
Então a gente precisa ter, efetivamente, a OAB se propõe a isso, um profissional melhor para que o trabalho mais eficiente gere, efetivamente, um cidadão mais consciente também e a sociedade mais consciente dos seus direitos.
E se isso acontecer, nós vamos ter menos processo também, pode ter certeza. Porque as relações vão ficar mais equilibradas, né? Ah, mas ter menos processo quer dizer que o advogado vai trabalhar menos? Não, porque ele vai estar fazendo a adequação do cliente dele para ter o menos processo. Né? Então, assim, não é uma... isso é uma coisa que vai acontecer daqui a anos também, não é um negócio que vai acontecer agora. Mas a gente tem que buscar essa conscientização com certeza. A gente precisa, para começar, do profissional mais qualificado, e é isso que a gente vai trabalhar bastante nessa gestão.
Doutor Éder, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN.
Obrigado, Gilson, bom dia.
Conversei com o Dr. Éder Fabrilo Rosa, ele é presidente da OAB, assumido agora, e nós falamos um pouco sobre a importância da OAB na formação do profissional, também para a sociedade, e o quanto que a gente pode ter uma sociedade melhor, desde que a gente tenha também, é claro, uma justiça mais eficiente, e para isso, um advogado também mais competente.